Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de personal branding, uma narrativa sobre você acontecendo na mente das pessoas ao seu redor. Para estar comigo nesse bate-papo tão necessário, eu vou receber a especialista Juliana Montenegro. Você que está com a gente ao vivo através do Instagram, compartilhe essa live com alguém que precisa compreender a respeito desse tema, que é uma das maiores tendências para esse e para o próximo ano. E se você está com a gente através das plataformas de podcast, se joga! Juliana Montenegro, que prazer te receber. Você é uma especialista nessa área. Nós estamos ao vivo no Instagram e aí não tem jeito, é sempre uma emoção diferente. Tem que ter um jeito, uma entrada assim super diferenciada. Você entrou do jeito certo e quem está consumindo esse conteúdo através das plataformas de podcast já não pega esse corre. Mas toda a interação que a gente tem no ao vivo a gente vai compartilhar também para quem estiver com a gente nos podcasts puder ter essa mesma, poder ter essa mesma experiência. Ju, prazer te ter aqui. Gostaria muito que você se apresentasse e conta um pedacinho da tua história para todos que estão com a gente.
Então, vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Juliana Pinheiro. Eu sou especialista da área de comunicação, sou mestre em comunicação e atuo nessa área há 30 anos. Né? A gente olha e fala assim, parece que foi ontem que eu comecei, mas tem 30 anos que eu trabalho com marcas bem representativas do Brasil, marcas grandes, né? Multinacionais, nacionais. 2019, eu saí do mercado corporativo para entrar full-time na área da consultoria. Porque além de ser profissional dessa área, eu também gosto da área acadêmica. Eu sou professora, leciono nessas áreas há mais de 16 anos. Na área de marketing, digital. Então, acabei de dar uma aula nesse minuto para o pessoal do Sebrae. Deve ter gente entrando aí, que são empresários do Sebrae e tal, lá lecionando para eles. E aí, eu entrei time nessa questão da consultoria, porque já foi na minha cabeça, eu queria fazer. Eu trabalhei muitos anos em
E,
publicidade.
Ju, calma aí, deixa eu te interromper. Você tá com fonezinho?
Estou.
Tira ele. Faz, fica. É, tira o para você falar com o microfone, que ele tá picotando um pouquinho tua voz. Vê aí se você vai conseguir. Desativa teu fonezinho, vê, e aí você fala esse pedacinho de novo.
Tirei, vê se melhorou.
Muito.
Ah, então vamos sem. E
Aqui
ó,
é
vou
raiz,
te
minha filha.
dizer.
Aqui é raiz. A gente funciona assim, ó. Quanto menos tecnologia envolvida, melhor, né? Quem diria? Vai lá, conta essa última frase aí, de onde você parou, estava contando a tua trajetória, que você gosta de ensinar, vamos lá.
Eu leciono já há muito tempo e tal, e essa coisa do lecionar tem a ver com a consultoria, né? Que é quando você pega o negócio ali do início ao fim e tal, para dar uma orientação. Então, em 2019, eu saí do mercado corporativo, formalmente dizendo, eu continuo nele, né? Mas saí do mercado corporativo formalmente para trabalhar full-time com a consultoria. E aí, de lá para cá, a Gratitude Comunicação, que é um hub de comunicação. Ela funciona como um hub porque eu faço a parte toda de planejamento, mas a gente tem entregas de design, de criação de site, de criação de estratégia de rede social com pessoas que às vezes estão na equipe ou que são parceiros da Gratitude. Então, eu já tenho essas pessoas todas. Às vezes, eu preciso de um produtor de vídeo, um videomaker e tal, para fazer um institucional. A gente tem esse cara. Ah, é para fazer vídeo de rede social. A gente tem esse cara. Ah, é para fazer design de logomarca. Tem a pessoa. Ah, é para fazer design de rede social. A gente tem. Ah, é para fazer design de merchandising para loja. A gente tem também. Porque com esses 30 anos, a gente forma um network muito grande, né? Trabalhei em todas as áreas, de merchandising, de tudo. Acho que tudo que possa ser falado aí na área da comunicação, eu já fiz um pouco, porque a gente faz desde propaganda até, né? Não tem como a gente dizer que é só propaganda o tempo todo. Então, de lá para cá, eu tenho feito isso. E eu tive a oportunidade, ao longo desses anos, de trabalhar com marcas muito icônicas, como Localiza, como Ortocrim, bancos, setor alimentício, varejo, shoppings no Brasil inteiro. Isso dá um know-how
Muito
para a gente
interessante.
poder pensar, né, de forma mais estratégica em planejamento. E uma das áreas que eu mais amo trabalhar, que é o planejamento de branding, que é isso que a gente estava falando no início isso aí, né, na hora que divulgou o tema da live, é a construção da marca pessoal. Esse poder que a marca pessoal tem. Porque hoje a gente não tem mais essa coisa de ter separado, né, uma pessoa e uma empresa. Às vezes você tem as duas coisas juntas no mesmo universo e, às vezes, uma pessoa que trabalha para uma empresa, ela precisa ter a marca dela pessoal, né, bem posicionada, bem feita, bem pensada, com intencionalidade. Porque quando a gente não... Eu vou voltar até tem um vídeo meu que fala sobre isso, porque essa chave, esse insight, ele aconteceu há muitos anos atrás, numa agência de publicidade que eu trabalhava, e a agência de publicidade tem muito disso, assim, ganha contas, né, específicas, contas relevantes, contrata um tanto de gente, perde contas, demite um tanto de gente. Você conhece, conhece essa história, né? E aí, eu tinha passado por 3 ou 4 grandes agências e sempre que tinha a redução da equipe, eu era desligada. E eu ficava pé da vida, porque era exatamente assim, porque eu entregava, às vezes, muito mais do que outras pessoas que tinham ficado na equipe, que não tinham sido desligadas, e eu tinha sido desligada. Eu falava, cara, mas como isso pode acontecer? Eu entrego muito mais, eu faço hora extra, eu tô aqui, eu tenho horário de chegar, mas não tenho horário de sair. Sabe aquelas coisas que você vai pensando e você fala assim, os resultados dos meus clientes são muito melhores, a minha carteira é muito melhor que a da carteira do fulano, mas o fulano tá lá e eu não tô. E aí, eu escutei de um CEO de uma das agências que me disse a seguinte frase: você é excelente profissional. Você tem qualificação técnica, você tem equilíbrio emocional, você tem todas as skills necessárias para ser uma excelente profissional. E você é, só que você não se vende bem. Nessa hora, parece que assim, sabe quando baixa aquele balde de água na cabeça? E eu falei, cara, é isso, eu vendo todas as marcas da minha carteira, mas eu não me vendo. Eu não sei me vender. Então, na hora que forem realmente tirar alguém da equipe, eles vão tirar quem não aparece, quem não se, né, não está se vendendo. E isso pode parecer meio egocêntrico, né? Mas não é, gente. Posicionamento da nossa marca pessoal no mercado não é egocentrismo, né? Não é uma maneira de, ah, isso é uma empáfia. Não, isso é uma forma de mostrar que você está pronto para entregar um serviço ou um produto de qualidade para uma marca, um cliente, uma pessoa, e que aquilo ali tem relevância. Você estudou para isso, você se preparou para isso. Então, eu vejo inúmeros profissionais, carreiras super estagnadas, assim, gente que tem uma capacidade técnica maravilhosa, gente que poderia estar liderando a equipe e tal, e não acontece porque a pessoa não se posiciona, ela não se vende para o mercado dessa forma. E aí é desde a postura física, da fala, do visual, de tudo, porque tudo é comunicação, né, Camila? Assim, a gente não ser visual, os primeiros 3 segundos vão falar muita coisa para as pessoas. Então, se nos primeiros 3 segundos eu não estou pronta para o processo, para as pessoas me enxergarem plenamente dentro, aquela primeira impressão, eu já caminhei na reta, né? Então, eu já dei um passo atrás, porque as pessoas olham e falam, não me inspirou muita confiança, ou não sei não. Não sei não é a pior das hipóteses, porque não sei não é, nem tenho uma referência, não sei se é bom ou não sei se é ruim.
Nossa, Ju, isso é tão necessário. Gente, vamos lá. Inclusive, o compromisso dessas lives, eu sempre falo sobre isso. Ai, Camila, chama seus colegas celebridades do digital. Eu falo, esse povo já tá no palco. Eu quero receber gente dos bastidores. Toda terça-feira, 12:15, eu tenho um compromisso com a minha audiência de tomar um café, fazer um almoço virtual com alguém que está nos bastidores fazendo. Eu sempre digo, Ju, que eu escutei isso de um cliente. Ai, Camila, que a gente está tão ocupado fazendo que a gente não tem tempo para mostrar o que está fazendo. Pessoal, esse é um discurso que ele é, sim, louvável. Ele precisa existir. Mas ele isolado, não muda o nosso jogo. Eu sou contra quem apenas mostra. Inclusive, isso é o sinônimo do marqueteiro. Marqueteiro é alguém mentiroso, que inventa ou aumenta. E aí, uma pessoa que ela não tem bastidor e ela se monta para o palco. Sou contra isso, totalmente contra. Mas eu também aprendi que aquele profissional incrível, que é invisível, porque ele está ocupado demais fazendo, ele vai ter resultados incríveis para os outros. É que nem ser perfeccionista. Eu amo perfeccionistas, eu odeio ser perfeccionista. Porque é muito fácil você. Ai, que bom, olha só, tem a Juliana na equipe. Ela faz tudo, ela resolve, ela desenrola. Para quem que é ruim? Para a Juliana. Então, esse trabalho que a gente vai ter hoje de conduzir o tema, que é uma das maiores tendências para 2024 e também para 2025, que é a construção e gestão de uma marca pessoal. Eu amei tua frase, a narrativa que acontece na mente das pessoas ao seu redor sobre você. Então, quando nós nos tratamos como marcas e quando nós entendemos que todos nós somos vendedores, inclusive na vida pessoal. Ai, Camila, não estou inserido no mercado de trabalho. Você vende ideias. Você está o tempo todo vendendo suas ideias, vendendo suas vontades. Então, quanto isso é importante, né, João? Um propósito lindo que você tem.
É, e eu digo para as pessoas assim, o processo de marca pessoal, de fortalecimento da marca pessoal, ele é um processo de autoconhecimento. E quando você se conhece, quando você conhece suas fraquezas, suas forças, a sua habilidade, né, o potencial ameaça, é o processo de crescimento profissional. Quando você entende essas coisas, você tem segurança para trabalhar, porque é mais fácil entender o cenário todo. Então é aquilo, né? Assim, a pessoa fala, você usa matriz de SWOT, eu falo também. Porque é entender realmente o que a gente tem de diferencial, né? O que eu posso entregar de valor, o que eu posso deixar de legado, o que as pessoas vão enxergar em mim e não vão enxergar nas outras pessoas. Né, o Simon Sinek fala assim, as pessoas compram o porquê, né? O adorável, eu falo que é o livro da cabeceira, ele fica aqui, né? Começa pelo porquê.
Maravilhoso esse livro,
Então,
gente. Se
assim,
joguem no Golden Circle, é sobre isso.
então ele fala o tempo todo assim, começa pelo porquê, né? O porquê que você está aqui, o porquê que você tem essa potencialidade para esse trabalho. Se você entende isso aí, você se entende mais, gente, isso é uma ferramenta assim, um potencial para te ajudar, porque isso abre mercado, isso traz oportunidade, isso traz parceria, ou seja, tira aquele focozinho ali que você está fazendo e faz assim o seu divisão.
Verdade.
Porque você começa a entender aquilo que é realmente necessário. E outro dia, vendo essas tendências todas de mercado, as pessoas não se engajam mais com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que não é genuíno. Então, se você tem a sua marca pessoal formada em cima da sua essência, daquilo que é verdadeiro para você, do seu propósito mesmo, de tudo que faz sentido na sua vida, você tem isso aí. Você tem a possibilidade de um storytelling, assim, de contar, de embalar essa história de uma forma tão autêntica, né? Tão genuína, tão diferenciada, que vai te trazer diferenciação da concorrência. Porque é só você, o seu olhar é só seu. Você pode ter estudado a mesma coisa que as outras pessoas estudaram, mas a forma como você olha para aquilo ali, a forma como você conduz aquele processo, a forma como você entrega o seu serviço, o seu produto, é só sua. Porque envolve as suas vivências, as suas experiências, né? Todo o processo que você já criou de repertório. Então, isso é muito, assim, isso é muito diferente. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Ah, não, eu sou engenheiro e tem milhares de engenheiros iguais a mim. Desculpa, você é engenheiro e a forma como você vê a engenharia, ela é só sua.
Nossa, eu já penso assim, se você é engenheiro, tem milhares de engenheiros iguais a você, voe no personal branding o mais rápido possível, porque o seu cenário é mais delicado. Então a gente precisa, é muito importante isso, gente, essa clareza.
Quando você entende que tem essa e que você pode entregar mais do que as outras pessoas, contando a sua história de forma autêntica, nossa, isso dá uma virada de chave gigantesca. E para isso a gente tem técnica, né? O processo de construção de uma marca pessoal, ela não é baseada em coisas que você acha. Você tem técnica baseada em teoria científica. Eu uso, por exemplo, a teoria do primal branding, eu uso a teoria dos arquétipos do Jung, porque a gente tem que entender e juntar as coisas que já foram testadas no mundo e que deram certo e que estão aí, para poder construir e fortalecer a nossa marca.
E Ju, deixa eu fazer o gancho com isso que você está comentando e trazer o comentário da Aline, que deve ser uma dor muito presente, e a gente vai conectar com o que as redes sociais nos impactam hoje, para bem e mal. A Aline comenta que no processo de marca pessoal, ela se sente pequena diante de marcas gigantes. Fala um pouquinho disso, assim, dessa questão da percepção, redes e também de porte. A gente sabe que eu escuto muito isso. Ah, não, então imagina assim, o meu concorrente é a Coca-Cola, o meu concorrente é uma marca super estabelecida. Como é que é essa relação com ser pequeno dentro das redes e o personal branding?
O que eu digo é assim, a pessoa que é grande, ela também começou pequena. Então, assim, não existe ninguém que é grande que não passou por essa etapa de ter. E um dos maiores vilões que a gente tem hoje em dia são as comparações. Assim. Quando você se compara com o outro o tempo todo, a gente cria na gente um auto-sabotamento gigantesco. É claro que a gente tem que olhar para boas referências, de pessoas que nos inspirem, né, para construir a nossa personalidade, o nosso conteúdo, a nossa marca. Mas o fato dessas pessoas terem chegado num lugar muito maior do que o que você está hoje não desqualifica o que você tem para entregar, né? O que você conhece, o seu potencial para entregar o produto. E aí, o que eu posso dizer para ela é, lembra, essa outra pessoa que está num lugar muito maior, ela também começou pequena, só que ela teve uma estratégia de ter constância, consistência, e infância, que é o que o nosso querido Arthur Bem fala. Assim, você tem que ter uma consciência do que você está falando. Então, assim, você tem que ser consciente do conteúdo, do que você conhece, do que você entrega. Você precisa de constância, e constância é ser exatamente a mesma coisa em todos os lugares. E você precisa de ter repetição, que é mostrar, né, várias vezes para as pessoas, para você crescer o seu perfil, o seu espaço, a sua loja, o seu negócio, de forma que as pessoas entendam quem você é. Então, assim, não adianta. As pessoas até falam, ah, mas seu perfil é super pequenininho. Eu falo, e eu vou dizer, intencionalmente, eu não quero ter seguidores. Não é nem que eu não queira, eu vou dizer, a gente falar eu não quero porque fica parecendo que a gente não quer crescer. Mas é porque eu falo o seguinte, para mim, gente, 1.000 seguidores que estejam na minha rede social e que de alguma forma contribuam, engajem e que gostem do conteúdo que eu faço, é muito mais relevante do que ter 1 milhão de pessoas que estão ali, ó, voando e sem entender. Isso é uma meta que vai dar. O número é uma meta que vai dar, uma meta de performance. É mais fácil você ter constatação de vendas num grupo menor do que maior.
Ju, eu tenho uma visão hoje a respeito disso, que nós devemos esquecer número de seguidores e número na balança. A gente só foca sobre o que a gente faz para alcançar aquele número. Essa é a única maneira de lidar com a ansiedade natural por resultados. E isso é inerente ao ser humano. Nós vamos olhar o número de seguidores. Isso é natural, sabe por quê? É o único número que a gente tem para olhar. Então, como é o único, a gente vai olhar para ele. Como a gente vai olhar para ele? Do lado dele, desse número de seguidores, tem assim, ó, número de publicações. Olha para isso, gente. Olha para o número de publicações que você já fez. Gere nas pessoas aquela inquietação que de vez em quando eu escuto. Meu Deus, como que eu não te conheci antes?
Sim.
Meu Deus, como que você só tem esse número de seguidores? Você tinha que ser muito maior do que você é. justamente porque a gente não está olhando para esse resultado final, a gente está olhando para as etapas do processo, que tem tudo a ver com o excelente autor que você citou, o Simon Sinek, e nossa referência, Arthur, que é uma pessoa incrível, tá, gente? Arthur é muita gente como a gente, muito acessível, assim, deixo o convite para seguirem também. Então, isso é muito importante, porque a gente confunde autoridade com audiência. E a autoridade não vem do teu número de seguidores. O número de seguidores impacta na percepção de autoridade. Impacta. Porém, o seu conteúdo pode fazer com certos aspectos que eu tenho vivido agora. Ju, estou no TikTok. É muito recente, comecei no final de janeiro. E tenho descoberto profissionais de marketing que eu fico assim, boquiaberta, gente. Sabe? A pessoa sabe falar, ela sabe engajar, ela sabe me prender. Eu fico olhando e falando assim, meu Deus, eu queria ser essa pessoa. E são nomes super recentes, nomes muito jovens, muito novos, mas que eles estão criando uma comunidade, criando uma autoridade. Muitas dessas profissionais, eu tô lá e fico mandando mensagem, quero te conhecer, não sabia, porque são conexões muito valiosas. Então, gente. Redes como o TikTok vão enaltecer isso mais, porque o TikTok vai entregar conteúdo para quem não te conhece. O Instagram, ele tende a entregar conteúdo para quem já está com você. Então a gente sente essa pressão natural do seguir. Parece que assim, ah, eu não consigo crescer e quem está grande cresce bem mais rápido, velozmente. É mais ou menos assim. Isso é uma bolha, é uma dinâmica de rede. Por outro lado, o Instagram é uma grande vitrine. As pessoas vão procurar por você no Instagram, antes de comprar o seu produto. Então, olha que oportunidade que a gente tem de fazer o nosso conteúdo ser agente do nosso resultado. Transforma o seu conteúdo em algo que você se orgulhe e faça ele com constância. Esse era o meu erro, Ju, de personal branding. Eu acho que eu tinha clareza. Eu tô falando eu acho porque nem sei se eu tinha mesmo, né? Porque eu passei por vários desafios de personal branding, tá, gente? Posso contar por todos. Não sou case, Ju, adoraria ser, tá? Falar quando eu desenvolvi. Não, o meu foi trancos e barrancos. Eu era dos bastidores, eu odiava aparecer, tinha medo, tinha vergonha, não sabia me comunicar bem. Já perdi muitas oportunidades no presencial e no digital devido a isso. Então a gente acha que a gente domina o bastidor, mas a verdade é que o palco também nos treina para o bastidor. A gente melhora, tá?
Né? Porque é vulnerável a gente ir para as redes sociais, a gente ir, aí você fica, ah, eu fico, não põe filtro, faço um vídeo, não faço um post fixo, é difícil. E aí, assim, voltando um pouquinho só nessa questão que você, a gente estava falando, assim, a gente tem realmente que pensar muito nessa coisa do que é autoridade e o que é notoriedade.
Perfeito.
Notoriedade é que é dado. Autoridade é ser reconhecido pelo conhecimento, pela sabedoria, pela técnica que você tem para dar qualquer coisa que seja, serviço, um produto ou você mesmo, né, a sua marca. E as pessoas buscam notoriedade o tempo todo. Elas querem ser vistas. Mas ser vista não significa ser percebido como autoridade. A autoridade está muito mais ligada a essa questão de você ter a estratégia de ser intencional na sua fala, de ser. Aí eu estou falhando, estou vendo, gente, internet, tá? Desculpa, internet.
Ah, meu Deus do céu, mas tá dando para te entender. Eu, para mim, não tá falhando tanto, mas, Carla, obrigada por avisar. É, são coisas do ao vivo, mas tá dando para te entender. Vai lá.
Então, eu falo só que assim, a gente tem que buscar de ter uma estratégia intencional de comunicação que mostre para as pessoas a percepção que a gente quer passar para eles, né? A percepção de muito mais autoridade do que de querer ser notado. Porque querer ser notado, gente, desculpa, eu posso ter um tanto de gente que conhece. E aí? Eu sou conhecida como autoridade? Eu vou receber convite para assumir um projeto para dar uma palestra, para dar sei lá, uma entrevista no meio de comunicação, para fazer uma live com alguém. Eu só vou fazer isso se eu tiver uma comunicação intencional que mostre às pessoas a percepção de que eu tenho autoridade naquilo que eu falo. Eu podia ter um tanto lá de gente, né? Um tanto de, mas não passar essa percepção. E isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar. A questão da marca pessoal está muito ligada nisso aí, né? A gente precisa destravar essa coisa de não, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser conhecido pelo mercado, o network precisa ser gigantesco. Gente, o network precisa ser bom, você precisa ter bons contatos que te ajudem, né, a criar oportunidades para você. Adianta conhecer 300 milhões de pessoas em todas as empresas, mas isso não te trazer oportunidade nenhuma de negócio,
Verdade, verdade isso.
de oportunidade de crescimento, de pegar uma gerência, uma liderança de algum projeto, de alguma coisa. Não, não faz diferença. Agora, quando você tem contatos, tem um network que é estratégico, isso te ajuda a ser mais intencional mesmo, a ser mais a sua rede fica mais robusta, porque de uma forma ou de outra você acaba fazendo os seus contatos, a sua rede mais forte para te ajudar no objetivo que você quer, que é o objetivo de crescimento. Eu falo para a rede de LinkedIn: ah, meu LinkedIn tem não sei quantos mil meus seguidores. Tá, mas estão na sua área, vão te ajudar em alguma coisa? Você contribui com a publicação das outras pessoas intencionalmente, dizendo assim, com contribuições relevantes? Ou as pessoas ficam te seguindo ali, você nem está lá, você nem vê, você passa uma semana sem entrar no seu LinkedIn, não vê nada do que está acontecendo lá. Não adianta, né, gente? Não é isso que faz ser reconhecido.
Acho perfeito. Inclusive, eu quero muito que a Ju explique o método dela, tá, gente? Ela tem um método para fazer essa construção, mas eu também adoro responder vocês, que a voz do povo é a voz de Deus.
É.
E nós recebemos aqui da Kira um comentário sobre opiniões e questionamentos alheios. Se a gente está construindo uma marca pessoal, nós vamos precisar nos vestir, ou seja, ter uma embalagem intencional e aderente ao nosso objetivo. Então, o que eu quero? Eu quero ser natural? Qual é o meu arquétipo? Por que que eu faço isso? Então, a Ju já falou sobre uma série de métodos que ela utiliza para que você tenha clareza de quem você é e o que você quer, e precisamos ter uma embalagem, uma imagem que grite antes da gente falar. Mas nós também vamos precisar nos expor, e a Ju já deixou claro, de forma constante e repetitiva. Sim, precisaremos falar várias vezes. E a gente acha que isso é chatice. Ah, estou sendo chato, que eu sou repetitivo. Mas a gente tem que falar o grátis e sem glúten, o vem comigo e se joga, várias vezes até vocês me procurarem por isso. Ah, não lembrava teu nome, mas eu falei do se joga para te encontrar. E Ju, no meio desse caminho, dessa fórmula, que vai dar super certo, essa receita, esse método, nós teremos audiência. E aí, o comentário da Kira cai como uma luva. A gente está aqui buscando essa clareza, alinhando isso que está dentro, botando para fora, falando de conteúdo. Como é que faz quando as opiniões e questionamentos dos outros vêm e geram aquele desejo enorme da gente desistir, largar tudo pro alto e falar: não, amanhã eu começo.
Bom, aí o que eu digo, eu volto de novo naquela questão do autoconhecimento, assim. A primeira coisa que você precisa entender quando você recebe um comentário que de alguma forma te leva àquela reflexão de: ai, meu Deus, eu vou continuar, eu não tá bom, eu não tô indo bem. Volta lá no início do raciocínio, né, que é aquele propósito. O que essa pessoa diz tem relevância em relação ao objetivo do propósito que você tem? Faz sentido aquilo ali? Se faz sentido, pega aquela informação e aprofunda nela para tentar entender o que pode ser melhorado, porque muito provavelmente o que aquela pessoa está dizendo é: ela não está percebendo em você a sua imagem, a sua fala, o seu tom de voz ou qualquer, né, outro conteúdo ali que faça essa composição da sua marca pessoal. Ela não está percebendo de forma genuína aquilo que realmente você quer entregar. Olhou para aquilo ali, não faz o menor sentido. A pessoa está falando: gente, desculpa, é desligar mesmo o botãozinho, que aquilo ali é só um rei. É difícil? É difícil. Porque a gente, o ser humano, né, é muito movido a essa coisa do julgamento. O tempo todo julga as
É um dos
pessoas.
maiores medos das pessoas que vão desenvolver marcas pessoais, o personal branding. É isso, é o medo do cancelamento. Vou me posicionar, vou tomar pedrada.
Mas o que eu tenho visto ao longo desses anos, e aí eu posso dizer mesmo, né, de cá, assim, quando é verdadeiro, quando é real, quando é genuíno, quando está ligado com a sua essência, não tem, mas não tem, assim, bilhão de hater que vai mudar o negócio. Eu vou pegar aqui o exemplo da Bianca, né, Boca Rosa. Gente, quando ela começou, ela era desse tamanhozinho, uma menina de comunidade, e postava as coisas, as pessoas não acreditavam. Ela botou finco naquilo ali e disse: eu vou ser grande. Eu sou maquiadora, eu conheço o produto de maquiagem, eu sei o que é bom para a pele, eu sei o que vai funcionar e eu vou crescer. Ela está na capa da Forbes.
É, isso é muito lindo ver essas histórias, né, Ju? E até porque é tudo sobre o seu conteúdo, a sua intencionalidade e as pessoas com quem você vai conversar. Gente, uma coisa sobre críticas, tá? Eu sou youtuber. Então, segundo minha filha, eu tenho uma placa, então eu posso dizer que eu sou youtuber. Vamos lá para lembrar, eu recebo críticas todos os dias. Eu aprendi a não levar isso para o lado pessoal. As críticas não são sobre mim, porque críticas que nos afetam falam de feridas que nós temos. E muitas vezes para a pessoa é só um comentário, para a gente aquilo ganha uma diferente
Nossa,
proporção. E só quem recebe crítica sabe. Oi, Ju?
é um punhal no coração, né?
Todos nós temos nossas vulnerabilidades. Só que aparecer e se expor, construir a sua marca de forma intencional é um ato de extrema coragem. Poucos estão preparados para isso, e se você é uma dessas pessoas, lembre-se que a jornada não é sempre fácil, não é só de elogios, e que quando a gente recebe comentários, de alguma forma a gente despertou a relevância. Nós fomos relevantes o suficiente a ponto da pessoa investir o tempo precioso dela nos deixando um comentário. Lembrando que ter engajamento é dificílimo, justamente porque as pessoas têm muita preguiça de engajar. E aí você conseguiu despertar isso na pessoa. Já é um sinal de que, de alguma forma, a sua marca pessoal, esse seu personal branding, tem algo marcante, tem algo que está ali sendo capaz de reter. Segunda coisa, cuidado com críticas de quem não faz o que você está fazendo. Ah, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Você entra no perfil da pessoa, não tem nenhum vídeo. Crítico de sofá é o meu apelido. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E, claro, fazer esse filtro, eu concordo plenamente com a Ju. Ju, você sabe que esses dias eu falei sobre comunicação natural e uma pessoa me retornou assim: você está falando de comunicação natural, gravar na sua casa, você não está gravando na sua casa. E eu pensei, poxa, que excelente conteúdo. Por que não vou seguir a tendência da comunicação gravada em casa? E tá feito, gente. Logo vai estar no ar. Então isso é muito bom. É muito bom. Então chega um momento que você tá tão desprendido disso que você não deixa mais isso ser um ataque. Você não sente como isso uma crítica. Olha, e a pessoa falou de um jeito assim mesmo. Como que você pode estar falando de uma coisa que você não tá fazendo? E aí eu falei, olha, que legal. É razoável esse comentário. Não tá errado. E aí é uma baita de uma chance de eu falar sobre isso. Eu desenvolvi todo um conteúdo e ele logo vai pro ar. Isso fomenta a conversa. Fomenta pessoas que têm diferentes visões. É muito massa quando a gente constrói essa comunidade, tá? Essa é a parte boa. Deixa eu ver, nós temos mais um comentário aqui, aí eu quero que, por favor, tem que dar tempo da Ju falar do método dela aqui.
Eu vou só, enquanto você vê as mensagens, eu vou só, na verdade, complementar. Eu falo que hater, gente, se a gente mudar a percepção, eu não gosto dessa palavra hater, porque parece um negócio assim gigantesco. Mas as pessoas que às vezes colocam coisas ali, né, que são, não necessariamente boas, né, comentários. Não necessariamente bons no nosso perfil. Essas pessoas, elas são muito importantes para a gente crescer. Porque a gente que vai só te aplaudir, que vai falar, ah, o conteúdo é super legal, então, é ótimo, porque isso afaga o coração da gente. Mas isso não te faz pensar no que pode mudar para melhorar. O que te faz pensar no que você pode mudar para melhorar é o comentário do cara que de alguma forma não gostou daquilo ali, do que você estava falando, do seu posicionamento, do seu visual, ou qualquer coisa que seja, e colocou um comentário. Para mim, a pior situação de todas é o não comentário. Esse,
É o
para mim,
silêncio.
é a diferença, não foi relevante em momento nenhum. Então, assim, não teve nem gente que gostou. Então, agradeça quando tiver gente que não gostou e parou e escreveu alguma coisa. Aquilo ali é um dado de pesquisa para você. Aquilo ali é como se você estivesse pesquisando a sua marca pessoal, entender quais são os pontos que ainda estão no seu posicionamento dá para mudar. Pesquisa gratuita.
É, Joana, não adianta, gente. A exposição, ela é arriscada. E justamente quem não arrisca não petisca. Então tem que correr riscos, sim. Mas a gente pode correr riscos calculados. E eu tenho até conteúdo falando sobre como puxar uma polêmica ou como gravar de um jeito que você não receba críticas, né? Então, até vou dar spoiler aqui. Uma das maneiras é falar assim: o que você pensa disso? Você não está dando a sua opinião, você está perguntando para as pessoas. Muito perfil de conteúdo faz isso, porque quer falar do negócio, não sabe como a audiência vai reagir. E aí começa: gente, estou sabendo aqui dessa polêmica, o que que você pensa? E aí as pessoas falam e tem a pesquisa gratuita que a Ju comentou. Outro jeito é você falar assim: gente, dentro da minha prática, compartilhando com vocês a minha experiência pessoal. Pronto, você já se eximiu de todos aqueles poréns e disclaimers e alinhamentos. Quando você fala assim: gente, então aqui estou fazendo esse conteúdo, mas veja bem isso aqui. Não, você fala: na minha experiência pessoal. E uma outra maneira de você gerar conteúdo sem que você tenha tanto apelo de críticas, especialmente quando você fala de temas que são um pouco mais sensíveis, é que você puxa a ciência. Então, gente, estou trazendo aqui duas pesquisas. Eu quero compartilhar com vocês alguns dados a respeito desse tema aqui. E aí você consegue trazer esse distanciamento que muitas vezes é necessário. E aí temos ainda uma técnica que eu uso até hoje, que é de apresentar as coisas. Então, meu papel aqui nem sempre é de ser uma mediadora, de falar sobre o que eu penso disso. Meu primeiro papel é sempre de apresentar. E aí eu apresento de uma forma bastante neutra e depois eu consigo aprofundar isso, ou então utilizo até diferentes formatos. Eu posso usar meu feed, que é uma vitrine, dentro da minha estratégia de personal branding. Eu tenho meus veículos, igual uma marca que tem que escolher se ela vai para rádio, que eu estou também na 90 FM, tem comentários semanais, e se eu vou para o Instagram, igualzinho uma marca de qualquer porte. E eu costumo fazer isso, Ju. Eu uso a minha vitrine no Instagram, que é o feed, para apresentar algo. E eu desenrolo uma coisa mais pessoal, mais conversa nos stories. Funciona super bem.
Funciona muito porque o feed, né? Ele funciona como uma biblioteca, né? De conteúdo, de informações.
Muito.
Eu vou falar hoje na aula de manhã com os alunos exatamente isso, que eu falei: olha o seu comportamento, pensa no seu. Quando você vê uma marca nova, uma pessoa nova na rede social, o que é a operação que você tem? Vou entrar no perfil dela para poder ver as últimas 9 postagens, 12 postagens, e ter noção do que é que ela faz? É isso, é a biblioteca. É o seu arquivo de conteúdos que aprofunda um pouco mais as informações em relação a você, a sua marca pessoal, a sua marca corporativa. Para que a pessoa tenha mais informação, porque ela acabou de te ver, acabou de te conhecer, e ela quer saber: deixa eu ver se eu vou seguir mesmo essa pessoa, deixa eu ver se eu quero continuar tendo contato com você. E aí, se você começa assim, você vai, obviamente, nos próximos 7 dias, receber mais conteúdo dessas pessoas, porque o algoritmo entendeu o seguinte: olha, ela quer esse assunto, ela quer essa pessoa. E aí é importante a gente ter essa frequência de postagem, principalmente no Stories, porque o Stories tem um algoritmo para entrega de gente mais dentro de períodos menores. Então, é esse conteúdo, né, para a rede social, para criar essa proximidade com as pessoas. O cara te viu, começou aqui, e aí você está criando intimidade com ele, com conteúdos que você vai postando todo dia. O
Isso é
que
bem legal.
o Kiso fala sobre isso, né? Ele fala, inclusive, de pensar estratégia de postagem, principalmente no Instagram, que é onde a gente pensando no funil de vendas e pensando no algoritmo. O Instagram tem 4 algoritmos. São 4 algoritmos, cada um selecionado uma coisa. Então, quando você pensa na estratégia de entrega do algoritmo e casa essa estratégia do algoritmo com o seu conteúdo, você tem mais chance de acerto. Estou fazendo reels, e vai para pessoas que não conhecem, são novos e potenciais seguidores e clientes. Quando eu estou falando do reels, eu preciso de conteúdo que seja de topo de descoberta da minha marca. São novos seguidores. Eu não posso estar falando lá no final do reel, né, um conteúdo que já está chamando para venda, engaje, compre, venda. E quando você faz isso, você está falando com uma pessoa que acabou de te conhecer e aí você vai falar: clique e compre. Não, clique aqui para ver mais. Não, o topo de funil é o que é descoberto. Então, aquele algoritmo que a gente trabalha com isso. Mas assim, eu falo para marca pessoal, assim, a gente tem muito advogado, terapeuta, médico, e às vezes até falam comigo: Nossa, mas assim, eu tenho muita preguiça, eu não quero produzir conteúdo toda hora, eu não quero aparecer, eu não quero colocar minha vida pessoal. Eu falo, gente, a sua vida pessoal, a que a gente chama de lifestyle, né? Dentro de uma das estratégias, o lifestyle ele não necessariamente obriga a você tomando café com a sua família, você fazendo o lifestyle para as pessoas o que você é na sua essência. Então, se você posta ali, está lendo, se você faz um comentário sobre uma visita que você fez a uma vinícola, você viu ali naquela vinícola uma experiência super diferenciada, que é uma experiência, um processo, né, de caminho que entrou, foi recebido, teve isso, depois teve uma situação. Isso tem total sinergia com o seu. Estava fazendo uma visita no seu momento, né? Quando você coloca lá que você foi para academia, porque e aí você, eu vejo que você vai para aula de spin lá e você posta, fui para tá
Eu quero
pago.
muito falar disso, Ju, porque eu vivi todas essas fases, gente. Eu vivi a fase que eu não mostrava nada. Aí um dia eu tomei hate, que eu comentei essa minha filha e algumas pessoas responderam assim: Meu Deus, você é mãe? Você nem parece mãe. Eu escutei, aí começou a ter toda uma trend, todo mundo falando. Eu entendo isso hoje, gente, não fico na bad, não, na época me abalou, mas eu hoje, como eu disse, não é mais pessoal, né? Eu sei que eu gero um conteúdo e as pessoas reagem a ele, tá tudo
E
certo.
não é forçado, porque ela adora. Então, assim, ela é youtuber também, gente. Ela é
Mas então isso não
influenciadora.
foi nessa época, Ju, que agora a gente já está em outro momento. E eu acho muito legal trazer para vocês um pouquinho desse timing, desse como é que foram as minhas próprias fases, porque eu não fiz personal branding dessa forma como eu gostaria que os outros fizessem. Eu fiz de um jeito bem atropelado, trancos e barrancos, lutando contra uma série de coisas que eu digo que eram até comportamentais, crenças. Então vamos lá que eu compartilho com vocês. Eu falei em algum conteúdo que eu tinha sem assim, aquela forma de gerar conteúdo que eu digo que é aqui para trás, eu não era pertinho e tentando ser perfeita. A imperfeição falava de uma vulnerabilidade que eu não conseguia demonstrar. Justamente por isso eu não conseguia ser natural. E um dia eu deixei escapar que a minha filha. E aí alguém, você é mãe, você não parece mãe. Ju, por que que eu não parecia mãe? Porque não tinha essa pauta de lifestyle. Eu não mostrava nada. Então, o meu perfil era um perfil só de trabalho. Então, eu estou trabalhando, estou mostrando. O resto, não. De o que que acontecia? As pessoas, elas atribuíam a mim, e eu fiz uma dinâmica quando eu estudei no MIT, que era assim, você avaliava a presença das pessoas. E o que que eu transmitia? Workaholic, uma pessoa que pensa muito em trabalho, uma pessoa 100% focada em resultado, uma pessoa disposta a fazer o necessário para ter resultados. E eu tipo, meu Deus, essa não sou eu. Eu não conseguia traduzir no digital, aquilo que eu era. E um dos motivos é que eu não queria mostrar nada da minha vida pessoal. Hoje, gente, eu tô num outro momento. A minha vida pessoal, ela desperta um enorme interesse das pessoas. Eu fico sempre impressionada com isso. Eu acabei me tornando, por exemplo, embaixadora da Velocity, que é uma coisa que eu faço, que eu gosto, e eles me descobriram porque eu vou. E aí, ai, olha só que legal, você é a cara da nossa marca, você é uma mulher real, que trabalha, que tem família, que se desdobra em múltiplos papéis e também prioriza a sua saúde, vem aqui para se divertir, para relaxar. Então, olha só que interessante, e tudo que você falou no início, assim, o quanto vira uma chave e você que achava que o teu conteúdo era apenas um veículo profissional para vender seus serviços, você descobre que você pode representar marcas, que você tem collabs, que você inspira as pessoas. Eu fico até hoje, Ju, me impressiona que o meu cafezinho da manhã, que eu faço lá na privacidade do meu lar, gere essa coisa gostosa nas pessoas, delas quererem ver, delas perguntar. Isso é incrível.
É porque isso é genuíno, né? Isso é verdadeiro, isso é humano. A gente está num momento de muita automatização das coisas, né? É muita inteligência artificial, é muito digital. Então, as pessoas estão buscando um pouco mais de humanização dos processos. Quando a gente traz humanização, não tem como você trazer humanização se você não traz vida real, família, contexto. E família pode ser você e seu pet, ou você, marido, filho, mãe, pai, ou seja, a sua família é o seu contexto de vida, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho como, assim, em outro estado, a minha família mora muito longe de mim, eu tô sozinho, sou só eu e meu gatinho, sou só eu e meu cachorro. Gente, você e seu cachorro, você e seu gato, histórias para contar que são assim, super genuínas, super diferentes e que humanizam o processo. Né? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala de... A Carol Caracas fala de quatro pilares. É. A minha formação, né, é com a Ana Couto e com a Carol.
Duas maravilhosas.
São duas maravilhosas. A Carol, na metodologia dela, que inclusive eu acrescentei na minha metodologia, ela fala de imagem pessoal, de comunicação autêntica, de networking qualificado e de lifestyle autêntico também. Quando a gente fala de imagem, né, a gente está falando desse poder da impressão que você dá para as pessoas e isso ancora, de alguma forma, qualidade, preço, diferencial, conhecimento, autoridade e tal. Quando você fala de comunicação autoral, que é aquela comunicação que é sua, que é genuína, que é você que está fazendo, você não copiou de ninguém, você tem experiências. Vocês viram que tem aqui um tanto de gente. A gente não constrói as coisas sozinho. A gente constrói a minha metodologia, os meus estudos são todos baseados num tanto de gente que faz coisas legais. E sim, a gente precisa citar essas pessoas, porque essas pessoas também estudaram e se inspiraram em outras pessoas. Então, esse conteúdo autêntico é não copiar o outro, mas se inspirar no outro e falar ou produzir ou construir com o seu olhar. Quando você constrói com o seu olhar, é seu, é autoral. Aí eu vou para o networking qualificado, que é o quê? Trabalho o co-branding, né? Associar a minha marca.
A gente está fazendo isso agora. A gente está fazendo co-branding nesse momento.
Associar a sua marca a marcas que sejam relevantes para você, que tragam algum crescimento, alguma coisa que vai te ajudar a se destacar, a diferenciar no mercado. E aí, você precisa humanizar isso tudo. Como que humaniza isso tudo? Com lifestyle. Não tem outro caminho, né? Não tem...
Foi muito difícil para mim, Ju. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, gente. Eu detestava mostrar a minha rotina. Detestava. Vou contar para vocês uma coisa que... Bom, a Bianca falou sobre isso já abertamente. Então, agora que a minha filha gera conteúdo comigo, ela contou, então posso falar aqui na live. Que ela falou, mamãe, lembra o dia que você chorou na sala porque você tinha que mostrar a sua vida? Isso é verdade, gente. Essas lágrimas escorrendo, assim. Do tipo, eu não quero mostrar minha vida. Eu detestava mostrar minha vida. E eu sabia que isso era muito importante, gente. Esse lifestyle, ele tem que ser intencional. Mas dentro da estratégia que eu queria abraçar, dentro dessa intencionalidade, ele teria que ser potencializado e chegar do jeito que ele tá hoje. Só que aquilo pra mim parecia tão impossível. Pensava, meu Deus, eu não quero expor nada. Eu não quero contar nada. Eu não mostrei absolutamente nada. Eu só vim pra trabalhar e ir embora.
Aí você fica, não, minha filha é muito pequena, eu não quero colocar ela nas redes sociais. O marido não gosta. Meu marido falando, de jeito nenhum eu não apareço nesses negócios. Nem tenho conta em rede social. Minha conta é anônima. Aí eu falo, ai, meu pai, que dificuldade, assim. Porque é isso, né?
Fala disso, gente. Isso, olha só, o seu lifestyle que acaba tendo uma confusão. Gente, eu sou prova viva de que mesmo que você tenha dificuldades em desenvolver o seu personal branding, você consegue ter bons resultados e o processo pode ser muito mais gostoso. Hoje eu olho para trás e eu adorei que a Bianca falou isso no nosso conteúdo, porque aí eu posso falar para vocês também. Eu penso, meu Deus do céu, que motivo besta, que como eu tinha essa marra que vinha de lugar nenhum, ela não é. Hoje eu adoro mostrar, eu adoro conversar com vocês. Eu até acho que é uma das pautas que eu mais gosto de trabalhar. E o restante também é potencializado. E você consegue sim começar de um jeito e mudar. Isso, Ju, é um recado. A gente está aqui se aproximando dos momentinhos finais. Eu poderia te ouvir o dia inteiro, que você tem muito conhecimento e traz tudo para uma vida real muito gratificante de ouvir. Mas, gente, a gestão de uma marca, ela é viva. Você não precisa fazer o que você está fazendo hoje para sempre. Não. Você pode ter uma intencionalidade e mudar. É igual sua roupa, que nem seu jeito de vestir. Eu sou conhecida por ser colorida, eu só usava preto. Então, essa metamorfose, essa capacidade de mutação, ela é maravilhosa do personal branding.
E assim, tem tudo a ver com o seu arquétipo, né? Assim, você imagina uma pessoa que trabalha com criatividade, que trabalha com coisas disruptivas, que quer levar esse ambiente tecnológico, digital, que quer inspirar as pessoas, não pode vestir só preto. Né? preto, ele traz a sobriedade, ele traz a elegância, ele traz uma força de liderança e tal. Uhum. E ele tem momentos para você usar. Mas é claro que as cores vão ajudar muito nesse processo, né? Porque você fala, bom, se eu uso só preto o tempo todo, eu não vou transparecer naqueles primeiros minutos da minha imagem pessoal a personalidade, a energia, o arquétipo que eu quero trabalhar. E é isso que as pessoas precisam entender. Tudo que a gente monta intencionalmente, desde essa imagem, o fundo que você coloca, se você está trabalhando ou não na sua casa os vídeos, se a letra que você escolheu para colocar no seu nome, até a foto da sua casa, a hora que você está tomando um cafezinho de manhã, isso tudo conta uma história. E na hora que conta a história, isso junta, né, isso se agrega, isso forma uma potência enorme de comunicação intencional, porque tudo tem o seu porquê.
É muito legal. Essa visão estratégica, gente, ela é muito possibilitadora. E eu concordo plenamente com a Ju. A partir do momento que a gente desenvolve e implementa personal branding, os resultados são outros. Sou prova viva disso. Ju, quero te agradecer. Quero fazer o convite para todos acompanharem o seu perfil. Ele vai estar ligado aqui a esse conteúdo. É muita riqueza, é muito legado, né? Você tem uma forte trajetória. Isso transparece no seu conhecimento e na sua generosidade em compartilhar com todos nós. Eu amei cada minuto. Tá feito o convite para você voltar.
É a minha crença, assim, a minha maior crença nessa vida é conteúdo, sabedoria, precisa ser compartilhado. É o meu propósito de vida, assim, é dar a vida de uma pessoinha com um pouquinho daquilo que eu aprendi na minha vida, que eu vivi, com até os meus tropeços, né, com as dificuldades que eu tive. Se eu conseguir passar essas coisas todas para que uma outra pessoa tenha menos dificuldade, cresça, o meu propósito de vida já está, assim, sabe? Porque é isso, assim, o que eu quero é que as pessoas se inspirem mesmo. É, vai ser um prazer ter os seus seguidores, a sua audiência no meu perfil. Posto sempre lá e tem várias dicas sobre branding, sobre rede social. Eu posto toda semana. Então, assim, fica realmente o convite para que vocês possam estar com a gente o tempo todo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, assim, porque conversar com você é fonte de inspiração pra gente, né? Dentro da minha listinha que me inspira, tá lá, Camila Renoncio. Então,
meu Deus, não tem nem roupa pra isso, gente. Haja personal branding e imagem intencional pra segurar esse rolê. Muito, muito obrigada. Gente, eu amei cada minuto. Vamos fazer o nosso tchau aqui. Um super beijo. Até a próxima.